As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia. A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta manhã maravilhosa de terça-feira, esse dia 25 de abril de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? A partir de agora, quero você interagindo, participando, externando a sua opinião, como sempre, como tem sido importante a sua opinião aqui na nossa pesquisa do dia, no nosso debate, você se posicionando. Talvez você tenha uma dúvida com relação ao nosso tema de hoje. Eu gostaria que você participasse aqui com a gente, efetivamente, né, respondendo aqui a nossa pesquisa, participando aqui do nosso debate, através do site da Melodia, melodia.com.br. Você também, aí curtindo a nossa página no Facebook, Melodia 97. Importante você estar participando aqui com a gente.
Pesquisa do dia.
Bom, a pesquisa perguntando nesta manhã, processo de santificação, nós vamos falar sobre esse assunto. E você, sabe mesmo como se dá isso? O que é isso, hein? Esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa e destaque do nosso debate. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã, pra gente discutir aqui este assunto, a nossa aula de hoje, recebendo o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. O pastor Almir Oliveira, da Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, em Parque Paulista. E também o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Nós vamos começar então esse nosso debate orando. Pastor Pedro Paulo Matos, orando, abrindo esse nosso debate.
Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Eterno, Soberano, nós te agradecemos por esse belíssimo dia que o Senhor nos permite contemplar. Pedimos a Deus que a sabedoria dos céus nos atinja nesse momento, porque só o nosso conhecimento humano, Senhor Deus, não será suficiente. Nos ajude, abençoe os debatedores, teu servo pastor Eliel, dê a ele a sabedoria de sempre para conduzir esse debate e atinja, Senhor, o coração e a mente dos nossos ouvintes. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, processo de santificação. Muito se fala, não é, sobre isso. Aliás, a Bíblia nos traz uma advertência muito grande, vai dizer que sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas como se dá isso, hein? Comumente, vamos aos extremos e chegamos às raias de fugirmos de nós mesmos para alcançar a santificação. Muitas vezes, pelo fato de acharmos que não conseguiremos a santificação, banalizamos a tal ponto que vivemos de uma maneira normal, comum, como se nada fosse importante nessa questão. Processo de santificação. Você sabe mesmo como se dá isso? Vamos então para o nosso debate. Pastor Pedrão, bom dia, meu irmão.
Bom dia, Leão. Tema extremamente relevante, uma alegria enorme estar aqui com essa galera maravilhosa. E a gente vai falar sobre essa questão da santificação. O Senhor disse ser de santos porque eu sou santo. Isso é uma busca, é um desafio constante daquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, buscar sempre ser uma pessoa melhor. Esse é o sentido da santificação, né? Um aperfeiçoamento gradual do ser humano. E esse aperfeiçoamento não se dá por conta própria ou por situações pessoais. A grande maioria das pessoas pensam que a santificação ela vem pela prática de atos religiosos. Isso vai fazer de mim uma pessoa mais santa. Então, frequentar os cultos, ler a Bíblia de vez em quando, fazer as minhas orações e no carro só ouvir louvor, né? Se você ouvir no rádio somente a Rádio Melodia, a possibilidade de santificação aumenta bastante, né? Porque está ligado no debate. Mas O que acontece é que as pessoas pensam nisso, mas santificação é quando eu aperfeiçoo o meu relacionamento com Deus. E aí as impurezas que tomam conta da minha vida, aquilo que me impede de ser uma pessoa melhor, de ver, enxergar melhor tudo aquilo que Deus quer realizar através de mim e em mim, a gente acaba interferindo. Então, santificação não é ser um ET, santificação não é se retirar da sociedade, é ser separado. Pelo contrário, nós temos que viver a santificação na sociedade. Por isso que Jesus disse que nós seríamos sal da terra e luz do mundo no mundo. Então, esse é o desafio do cristão, buscar viver uma vida de santidade, é afastar-se do pecado e a fim de alcançar a imagem e semelhança de Jesus Cristo.
Pastor Paulo Marques Cozendei, bom também tê-lo aqui, meu pastor, bom dia.
Bom dia, pastor Leão, bom dia, companheiros aqui à mesa, prazer em rever o pastor Almeida aqui, né, tem que a gente não via. E é um tema, com certeza, bastante atual, assim como a rádio tem sido iluminada aí, para poder colocar os temas, né, de uma forma bem atual para a gente estar trabalhando aqui nesta manhã. E eu começo, né, dentro da raiz da palavra, né? A palavra santificação, ela tem uma raiz tanto no hebraico quanto no grego e tem o mesmo sentido. No hebraico é a raiz da palavra é santo, né? Santificação provém da palavra santo. No hebraico nós vemos a transliteração kadosh, no grego hagios, e quer dizer separado. E quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele, de tantos povos que existiam na época, dezenas de povos, nações, raças, Deus escolhe um, chama um para ser santo, ele separa um. Né? O povo hebreu, a partir de Abraão, ele escolhe aquele povo para ele ser um povo santificado e ser referência para outros povos. Porque Deus, né, nos criou imagem e semelhança dele, veio o pecado e o homem abandonou Deus. Começou fazendo coisas contrárias a Deus, e Deus precisava de um povo para poder, né, através dele, desse povo, ele poder se revelar como ele queria que nós também pudéssemos viver, separado de tudo aquilo que o mundo tinha, através do pecado, contaminado. Isso a gente vai ver, né, quando Deus vai chamar aquele povo, né, hebreu, depois Israel. E a santidade no Antigo Testamento era de uma forma coletiva, envolvia um povo. Tanto é que quando alguém no povo fazia alguma coisa errada, um rei, o povo todo sofria. A gente vai ver exemplo disso lá em Josué, né? Josué, quando estava para entrar em Canaã, o povinho que chamava lá, pequenininho, né? E mandou um exército pequeno e o povo foi colocado para correr. Aí ele foi procurar em Deus o que, que aconteceu, aí descobriu o pecado de Acã, todos conhecem a história, né? Aí depois Josué toma a palavra, depois do corretivo em Acã, e fala, ó, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ele não fala nós, porque Josué buscou a santificação. Então ele falou, ó, é vocês estão com problema, tá? Então por causa de vocês nós não conseguimos avançar. Então, santificáveis, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, a santificação no Antigo Testamento de um povo era coletiva. Quando viemos para o Novo Testamento, né, já vem de uma forma pessoal, tá, a santificação no Novo Testamento é dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, não tem como ter uma vida ou buscar uma santificação no Senhor fora do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós lemos lá em João 17, 17, onde diz o seguinte: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o processo de santificação começa a partir da revelação de Deus através de Jesus, da palavra viva. Então, sem o Espírito Santo do Senhor, eu não vou conseguir ter uma vida de santificação. Como é que se processa isso de uma maneira bem simples aqui? É o que a gente costuma dizer lá na igreja. É um degrau de escada cada dia em relação às coisas do alto, tá? Eu hoje tenho que procurar ser melhor do que ontem, tá, nesse processo, nessa peregrinação, e amanhã eu tenho que procurar ser melhor do que hoje. O que, que acontece hoje, bem, de uma forma bem prática, no nosso meio? Tem pessoas que estão no nosso meio, vou pegar um exemplo simplório, aleatório, 5 anos de membro de igreja. Ele 5 anos frequenta na igreja, faz todo esse processo aí que o pastor Pedrão colocou, mas a vida dele diante de Deus, ele está no primeiro degrau ainda. Em contrapartida, tem pessoas que estão 1 ano na igreja, praticamente novo convertido, e o nível dele de espiritualidade e unção está muito mais acima, porque ele buscou santificação na palavra.
Tá? Ele buscou no Senhor, ele buscou ter uma vida refletindo em Jesus. Que nada mais é a gente procurar ser espelho de Cristo. A gente procurar imitar a Jesus como discípulo dele. E assim a gente vai conseguir caminhando nessa santificação. E eu termino aqui com a palavra de Hebreus, né? Você mesmo citou no início aí, 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Seguir é um processo, tá? É uma caminhada, uma jornada. Ninguém se santifica de uma hora para o dia, ou do dia para a noite. É um processo que a gente vai adquirindo, a gente chama assim de musculatura espiritual em relação ao mundo, ao pecado e aos desejos da carne. E assim a gente vai caminhando, tá dia aí. Após dia.
Pastor Almir Oliveira, meu irmão querido, muito bom tê-lo aqui. Bom dia.
Prazer é meu, Eliel, voltar novamente à Casa Melodia. Obrigado pela honra de me conceder estar aqui e ver pastor Pedrão, Pedro Matos, pastor Conzendei. O tema é realmente muito relevante. E quando me foi passado, a primeira coisa que me veio à mente, desde o princípio da minha jornada como crente, uma das coisas que procurei fazer desde o início da minha caminhada com Cristo, foi me apegar profundamente à leitura da palavra bíblica, como o pastor Conzendei acabou de falar aqui agora. Eu me reporto que no início da leitura bíblica, eu percebi Deus, desde o início, do povo de Deus, que era a sua nação peculiar Israel, Deus cobrando de Israel uma postura de santificação. E quando isso é passado à igreja de Cristo, na visão neotestamentária, quando a igreja, numa dispensação, ela entra no lugar de Israel, a cobrança de Deus, ela permaneceu, ela não mudou. E isso é tão interessante que os olhos de Deus voltou-se para a igreja da mesma forma como se voltara para Israel. E quando nós olhamos essa questão, nós bem sabemos que o ser humano, naturalmente, sem precisar de um aprendizado prévio, ele tem a tendência a uma inclinação para aquilo que desagrada a Deus, pastor Eliar. E é interessante isso, que basta observarmos a vida de uma criança, que mesmo tendo vivido pouco tempo, ela já tem em si uma inclinação para fazer aquilo que é errado. E eu observo aqui que este comportamento natural que temos intrínseco em nossa natureza humana não é bom e nem do agrado de Deus, mas ainda que a recomendação bíblica de Paulo à nossa vida, ela é válida para esses dias. E Paulo, quando vai escrever a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, verso 3, ele usa uma expressão muito forte. Ele diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E no versículo 7, ele continua escrevendo: porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Aí eu fecho com Pedro, fazendo alusão a uma passagem do Antigo Testamento. Pedro escreve, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, dizendo: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu entendo que o que continua agradando a Deus é a nossa santificação. Mas agora, o que vai caber a cada um de nós, debatedores aqui, é pelo Espírito de Deus elucidar a diferença que há em santo, no sentido de estado, que só Deus é, e isso é um atributo imutável de Deus, e santo no sentido de processo, como já foi dito pelo pastor Pedrão e pelo pastor Conzendei, de santificação, que cabe a nós compreendermos como se dará isso.
Tá aí. Pastor Pedro Paulo Matos, meu querido irmão, bom tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, pastor Léo, satisfação, alegria estarmos aqui com esses honrados debatedores.
Pois é, deu uma melhorada, porque melhorada, né, aqui, semana, né, passada...
Deu uma traduzida,
né? É. Ínclito, né, Pedrão?
Isso.
Ínclito foi a festa, hein?
Até agora não entendi o que é esse troço.
Então hoje nós traduzimos. Os nossos ouvintes, que é a razão de estarmos aqui. Pastor Léo, o tema, tem uma palavra aí no tema, processo... que define e nos ajuda na nossa caminhada. Eu vou começar com a palavra de ânimo para quem está nos ouvindo, de pessoas, e como você colocou na sua fala inicial, pessoas que às vezes não aprenderam direito e começa a ver santos, entre aspas, e ela não consegue chegar numa santidade falada. não vivida, falada. E tem muitas pessoas que entram numa depressão espiritual, num desânimo espiritual, porque luta, luta, luta e não consegue chegar a atingir aquele nível. E aí desanimam, desistem, abandonam. Então a primeira palavra é essa. Processo é para a vida inteira. Então se você tentou e não conseguiu, não desanime. Tenta de novo, que você vai conseguir. E é esse processo, pastor Léo, eu gosto de uma expressão que eu vi num livro. O autor disse assim, ó, processo de santificação é: fui santificado, estou sendo santificado e ainda serei santificado. Ou seja, passado, presente, futuro, cada dia subindo um degrauzinho que o pastor Cozendei mencionou, cada dia aperfeiçoando o processo que o pastor Pedrão falou, mencionou, e na nossa luta individual diante de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, pastor Léo, é que há uma confusão entre esse processo de santificação, que chamam de batismo com o Espírito Santo, com o fruto. E quando a gente trata desses assuntos, tem gente que fica aborrecida, não gosta de ouvir isso, quando, não, porque eu falo em mistério, eu falo língua, eu tenho dons. Isso é dom. E às vezes a gente tem até que questionar a legitimidade desse dom. O processo de santificação está ligado ao fruto, ao amor, à paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade, benignidade, bondade, a atitude que nós temos no nosso dia a dia. Então, uma pessoa que se santifica, ela não tem mente fechada. Ela está sempre apta a aprender, como o texto que o pastor Cozendei mencionou de João 17, ele copiou aqui meu, que ele falou na frente. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. É como você colocar numa vasilha água e óleo. Vão ficar juntos no recipiente, mas elas não se misturam. Assim é a pessoa que se santifica. E esse processo, meu irmão, pode demorar um ano, um mês, um dia. Na verdade, o processo é a vida inteira. E esse processo de santificação só será completado quando tivermos um novo corpo. Até lá, é luta constante, permanente, de crescimento espiritual a cada dia.
Tá aí, Berriel de Nova Iguaçu, pastor Eliel, debatedores, parabéns pelo tema. Este é um processo para nos aperfeiçoar como verdadeiros servos de Deus. Isto requer tempo. Infelizmente, muitas pessoas não estão dispostas a esperar e fazem obreiros fast food. Sem esta santificação, não veremos, não iremos para o céu, diz aqui. Obrigado pela participação. Ainda Luiz Carlos Silva, de Duque de Caxias, dizendo sim, é na oração, meditação da palavra, a buscar das coisas do alto. Claro. Esforço pessoal de cada crente, assim estaremos no caminho da santificação. A paz a todos, muito obrigado. Ainda o Cristiano Ribeiro de São Paulo, dizendo: Pai, seja convosco. Ele está fazendo uma outra pergunta aqui de um debate de ontem, né? Que é a sequência aqui do debate hoje, porque ontem nós fizemos aqui um tema, nós abordamos aqui um tema, falando essa onda do relativismo, né? Cada vez mais forte, né? Tirando aí a verdade absoluta. Para o relativismo não existe verdade absoluta, e nós discutimos aqui. E aí o tema de hoje vem completar aqui em alguns momentos exatamente o tema de ontem. Pastor Pedrão, por quê que nesse processo de santificação a pessoa se acha muito santa, que ela tem dificuldade de se envolver com as outras, de falar com as outras? Ela é separada de fato e de direito, separada com a distância. Distância mesmo, o cara não quer se envolver com ninguém porque eu sou santo, não vou me misturar, quando deveria ser o contrário, hein, pastor Pedrão?
Quem se separa achando que é santo, na verdade não é santo, né? Porque tem até medo de que as pessoas o conheçam, talvez, na sua intimidade. É muito fácil você aparentar ser aquilo que você não é. Então isso também é uma forma defensiva, que era muito comum, esse tipo de postura que era realizada pelos fariseus, que eles queriam mostrar que eram mais santos do que os outros. Então Jesus pontuou algumas coisas, até na oração, disse assim: não façam como os fariseus, que oram nas praças. O que eles faziam? Eles estavam chegando e viam uma aglomeração de gente, eles, em direção ao templo, eles paravam, levantavam o braço e começavam a orar, dizendo, ó Deus, eu tão feliz de estar na tua presença, não consigo nem chegar no teu templo sem te exaltar. Então, fazendo uma oração vazia, para que as pessoas olhassem e dissessem, rapaz, mas que cara santo, velho, o cara não conseguiu nem chegar no templo, ele foi interrompido, e aí Jesus fala, não faça essa palhaçada, entra no secreto do teu quarto, porque na época, uma casa judaica, eles não tinham porta, eram somente tecidos, e olhe lá, o único lugar da casa que tinha porta com chave ou tranca, seja lá o que for, era o lugar da dispensa, aonde guardava a comida, por isso que muitas vezes a Bíblia usa como bom despenseiro, né, pessoa que toma conta, porque era a única coisa que o cara podia perder, era o alimento. Então Jesus entra no secreto, teu quarto, tranca a porta e ali o Senhor vai ouvir a sua oração. Também quando o fariseu encontra o publicano, que era aí um cara envolvido na Lava Jato, da época, o cara está lá ajoelhado orando e ele, em vez de orar pela sua vida, ele aponta o dedo e diz, ah, meu Deus, graças a Deus eu não sou igual a esse miserável, esse desgraçado. Então, isso hoje, Eliel, toma conta de muitas pessoas que querem aparentar viver uma vida de santidade. Particularmente, dos meus 51 anos de vida, 51 anos de igreja, eu morro de medo das pessoas que andam com placa de santidade, evocando e revogando para si esse caráter de santidade. Geralmente, na minha experiência, não sei dos pastores, esses são os piores. São os piores, porque aí ele se diz tão santo que ele pode e puxa para si uma autoridade para apontar o dedo para todo mundo. Pastor, tô achando que o pastor não tá bem. Ó, a pregação dele hoje não foi tão boa. Ó, o cara do louvor, aí o cara quer ter um status na igreja de um homem de Deus, onde Deus fala com ele, e isso, Eliel, é perigosíssimo. O que a gente tem que fazer, eu gosto muito quando Paulo fala para Timóteo, e eu tenho ensinado muito isso lá na CB Rio, dizendo assim, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo, olha para a tua vida, porque não existe a possibilidade de você cuidar de ninguém se você não cuidar de você, se você não tiver apto, não tiver inteiro. Então essa questão da santidade é o Senhor quem sabe quem é santo e quem não é santo. Então não é você vestir uma capa, uma roupa, postura, linguajar. Ah, eu não me assento com essas pessoas, eu não gosto dela. Isso faz na frente de Odeliel. A gente poderia passar aqui uma semana contando histórias de pessoas que dizem viver uma vida de santidade ou não. Aqui nesse debate, um pastor disse que foi pregar num local, numa igreja, onde o pastor proibia que seus membros tivessem televisão. Proibiu que as pessoas tivessem televisão. E aí esse pastor ficou hospedado na casa desse pastor que proibia os membros de televisão. E aí, no meio do negócio, eles sentaram na sala, o cara tinha uma estante, ele aperta a estante, aí solta e vira uma televisão. Aí o pastor convidado falou assim, ué pastor, mas não pode, não, mas eu tenho maturidade para ver televisão. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Ou seja, aquilo que eu posso, mas você não pode. Isso é uma pena, lamentavelmente, tem invadido, abre o olho com aquela pessoa que diz ser santo. Quem é santo não precisa de placa.
Tá aí. Tiago Coen, de Nova Iguaçu, diz, santificação nada tem a ver com uma vida de religiosidade. Não consiste em uma busca, mais consiste em uma busca contínua pelo aperfeiçoamento em Cristo Jesus, iniciada na conversão e concluída na vida do mesmo. Pastor Paulo Marques, o Márcio de Dores do Rio Preto, ainda bem que temos um capixaba aqui, né, pastor Pedro Paulo Marques, olha aí, pessoal do Espírito Santo participando aqui com a gente, que nos dá muita alegria. Assim, a paz de Cristo, como explicar se sem santificação ninguém verá a Deus? A santificação tem envolvimento na salvação? Se não me santifico, é porque não estou salvo? Essa é a dúvida aqui do Márcio, aliás, é a dúvida de muita gente nesse sentido, quando a gente lê o texto que eu comecei aqui, o senhor acabou ampliando aí, né, dizendo o texto mal, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a dúvida do Márcio, pastor Paulo.
É, o que a gente colocou aqui, no Antigo Testamento, tá, a ideia de santificação coletiva, ela trazia algo dentro da própria esteira da pergunta anterior, estava raciocinando um negócio muito interessante, porque o sumo sacerdote de Israel, para ele entrar no Santo dos Santos, né, no sagrado lá, ele tinha que fazer um ritual enorme para ele mesmo. Uhum. E olha que negócio, quando você estudar história, eu gosto muito de história, eu leciono história no seminário. E para antes dele entrar no Santo dos Santos, além daquele ritual, ele colocava, aí vem o exterior, ele colocava uma tiara de ouro na testa. Essa tiara estava escrito o seguinte: santidade ao Senhor. Era o único momento que ele colocava aquela tiara para entrar. Só que tinha um porém. Olha que negócio interessante. O pessoal arrumava, historiadores, pessoal, dizem que esse sumo sacerdote amarrava uma cordinha no pé dele. Por que que ele tinha aquela estola sacerdotal com um monte de sininhos? Porque aqueles sininhos, enquanto eles estavam com a mão estendida, oferecendo sacrifício por ele pelo povo, entrando na presença de Deus, era sinal de que ele estava vivo. Se houvesse silêncio total, é porque ele não entrou em santidade e ele morreu. Por isso que ele colocava aquela tiara e entrava. Aí o que que acontecia? Nenhum deles iam entrar lá no Santo dos Santos para correr o risco de morrer também. O que que eles faziam? Puxava o camarada pela cordinha. Por isso que amarrava a cordinha no pé. Então a santidade para eles era um estado de exterior, não de interior. Tinha que ser reflexo. No Novo Testamento a gente vai ver que a santidade é algo que vem de dentro para fora. É movido pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus, selado, aí vem o seguinte, Eliel, pastor Eliel, rapidinho, é imediato. Se eu falar alguma coisa aqui pro pastor Almi, alguma palavra meio dura com ele, meio agressiva, fora dos padrões cristãos, imediatamente o meu cérebro, Espírito Santo, ó, falou besteira. Se eu não tinha que ter falado isso com ele. Imediatamente aquilo vem pra minha mente pra eu dizer o quê? Para eu me arrepender e falar, na primeira oportunidade, pastor Amir, me perdoa aquilo que eu falei, tá? Isso é santidade. A gente não tem prazer em fazer coisas erradas, em viver no erro. Por isso que a questão de santidade ao Senhor, sem ninguém vai ver, porque quem tem santidade, porque se ele errar, imediatamente ele vai querer se consertar, pedir perdão. Quem não tem isso, não vai fazer. Ele vai continuar no erro, achando que está tudo bem. Entendeu? Então essa é a diferença. E a gente vai ver, eu sei que tem muita gente em crise aí, eu peguei, não é, a palavra aqui também do início, que de Elias, quando ele se apresentou lá diante do rei Acabe, e que ele falou, não é, não vai chover, nem cair gota de orvalho, olha o que que Tiago diz para aliviar a questão de muita gente aí respondendo a tua pergunta. 5:17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, o mesmo sentimento. Então Elias, o santo separado por Deus, ele teve seus erros também, mas mesmo assim Deus o quê? Honrou a palavra dele, porque em nenhum momento a gente vai ver na Bíblia que Deus mandou Elias vai lá e disse para Acabe que não vai chover. Por que que choveu? Tiago responde, tá? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Então, a partir daí, nós vamos ver que ele, por ser separado por Deus, ele tinha comunicação direta com Deus. Então, santidade nada mais é a gente procurar ter comunicação direta com Deus, tá? E para poder levar essa palavra de Deus até a pessoa do Novo Testamento. Eu termino a minha fala dizendo o seguinte: na Idade Média, a ideia de santidade aconteceu de alguns clérigos e algumas pessoas achavam a igreja está contaminada, a sociedade está contaminada, o que eu vou fazer? Eu vou para o mosteiro. Aí eles iniciaram os mosteiros, começou por isso, que eles queriam se afastar da sociedade, se isolar, porque achavam que estava tudo contaminado, então eles eram santos sem ficar isolados. Só que a corrupção foi lá, porque a humanidade não consegue santificar sozinha. Depois vocês se corromperam e tal, eles tiveram que sair. Então santidade não é você ficar isolado, igual o Pedro me fez me lembrar algo muito, muito, muito semelhante ao que acontece na nossa igreja. Quando você vê um irmão apontando muito erro, fazendo não sei o quê, ele quer justificar, apontar o erro dos outros, porque ele primeiro está no erro. Então, para aliviar a consciência dele, ele começa a tirar para tudo quanto é lado, para aliviar, porque ele não quer resolver o problema dele. Ele quer aliviar a consciência dele apontando, eu estou com esse errinho aqui, mas fulano está com erro maior que o meu. Aí, mais ou menos, alivia, porque ele não ainda entendeu que santidade é um processo de confessar, arrepender e deixar. Esse é o processo de santidade.
Tá aí, deixa eu ir para o intervalo. Primeira parte já foi, gente. Te contar, hein? A gente vai... Intervalo e volta rapidinho com a segunda parte. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, vamos lá então, vamos voltar. Já voltamos, na verdade, né? Segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema. Estamos falando sobre o processo de santificação. E aí, você sabe mesmo como se dá isso? Pois é, o tema de hoje aqui da nossa pesquisa e destaque do nosso debate com o pastor Pedrão, pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Paulo Marques Cozendei e também com o pastor Almir Oliveira e muita gente participando aqui do nosso debate. A Rosiane aqui de Campo Verde. Campo Verde é Mato Grosso, né? Gente, santificação, entendo que é nos afastar do pecado e não das pessoas. Né? Santo é buscar as coisas que vem do alto e não da terra, diz aqui. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. A Silvia Oliveira, de Paciência, dizendo assim: debate melodia, meu culto de doutrina. Louva a Deus pela vida de cada um dos debatedores. Muito obrigado aí. Obrigado por aumentar o peso da responsabilidade também, viu, Silvinha? Um beijo para você. Marcos Vinícius, de Curicica, dizendo assim: a paz, o problema que vejo em muitos irmãos é que confundem doutrina com costumes. E eu quero entrar aqui, pastor Almir. É aqui que eu quero entrar, exatamente para a gente fazer aqui uma cisão, porque isso continua na história da igreja. Muita coisa confundida ainda hoje, com tanta gente, né, esclarecendo, com tantos ensinos, com tantos pastores e mestres falando, mas isso ainda continua meio embaçado ainda na mente de muita gente, a questão de costumes e doutrinas. Existem os costumes que, se eu não cumpri-los, por mais que eu seja santo, eu sou excluído do meio do meu grupo. Olha que negócio, porque eu não faço igual o grupo faz por causa dos costumes. E eu não estou falando dos costumes normais, não. Estou falando do que aquela congregação colocou, aquele grupo colocou. É complicado entender isso mesmo? Falta o que para a gente compreender isso de uma vez por todas, hein, pastor Almir?
Eliel, eu quero primeiro tentar responder essa pergunta do ouvinte, dizendo que isso já vem perdurando por muitos anos, essa grande confusão. Eu me lembro que, assentado sobre a cadeira de um seminário, o pastor, de uma forma muito inteligente, ele elucidou isso, porque isso era uma grande dúvida dos seminaristas, e ele disse que nós precisaríamos, por demais, fazer essa grande distinção entre costume e doutrina. A doutrina, ela continua e continuará implicando na salvação, se não for cumprida a doutrina bíblica. Mas os costumes são coisas criadas pelos homens, impostas dentro de uma visão geográfica, dentro de algumas denominações. Eu falo isso com muita liberdade, por ter já pregado em muitas denominações, e tenho percebido que esse ponto tem sido uma grande dúvida na mente de muitas pessoas que servem a Cristo. Nós não podemos viver debaixo do jugo. Jugo de homem é coisa muito perigosa. E nós ainda vivemos em pleno século XXI, pastor Pedro Matos, vivendo debaixo desta visão errada, que vai conduzir muitas pessoas para um caminho perigoso. Não deixe jamais, respondendo a pergunta do ouvinte, de absorver a doutrina bíblica para a sua vida, porque é nela que teremos a resposta daquilo que temos em dúvida acerca da nossa mente. O que prevalecerá? O costume imposto pelo homem ou o que a palavra de Deus diz? Então, essa diferença precisa ser pautada nesses últimos dias, para que as pessoas acordem para essa realidade. Agora, prosseguindo aqui, esse tema de santificação, ele é muito complexo, complexo por demais. A palavra santificação, muitas das vezes, o que nos vem à mente é algo muito difícil de se viver, que não conseguiremos nunca, e achamos que só se consegue viver aqueles que são certinhos, os chamados quietinhos, calados, e por que não dizer daqueles que se vestem de forma santa e que conseguem viver a santificação na íntegra. Realmente, esta é a ideia que muitas pessoas têm, mas o que nós precisamos entender de uma vez por todas é que a santificação se dá e se começa na centralidade do homem, que é dentro do seu coração. E aqui está o X da questão. Porque essa realidade vivida, pastor Eliel, por muitos em achar que a santificação está atrelada ao modo de viver somente no estereótipo, se assemelha a uma exortação que Jesus fez aos escribas e fariseus, muito bem pautada pelo pastor Pedrão, que se preocupava somente com o estereótipo, com o exterior, com as leis cerimoniais e com as regras, do que com o interior do homem. Eu quero ler aqui, rapidamente, Mateus capítulo de número 23, capítulo 23, o verso de número 23, Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que lhe faz o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Termino no verso 28. Assim também vós exteriormente pereceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus combate terrivelmente essa visão do estereótipo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Deus dando uma lição a um profeta, que cuja Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caíram por terra, que foi o profeta Samuel. Samuel entra na casa de Jessé para ungir o sucessor de Saul. Quando ele olha o primeiro filho de Jessé, Eliabe, um moço formoso, bonito, e ele, no seu entendimento, na sua visão, e diz: eis aí o ungido do Senhor. E Deus o repreende, o profeta, dizendo: não considere a sua aparência, nem a sua altura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu começo a terminar dizendo que a santificação, ela continuará sendo uma obra progressiva da parte de Deus, juntamente com o homem. E aqui, que nos faz tornar cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente, Eliel. Por exemplo, quando uma pessoa que falava mentira, ela se arrepende, nessa área ela está demonstrando crescimento, consequentemente ela está sendo mais semelhante a Cristo. Uma vez que nós nascemos de novo, não podemos continuar pecando como hábito e como um padrão de vida. É o perigo que muitas pessoas estão vivendo. O apóstolo João, no capítulo 3 da sua primeira epístola, ele escreve uma expressão muito forte. Ele diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. O apóstolo não está usando uma linguagem de perfeccionismo, até porque ele iria na contramão do que ele escreve no capítulo 1 e no versículo 8. Ele está usando uma linguagem da necessidade de um processo, de termos um alvo cristão a ser alcançado todos os dias, a partir do momento que a pessoa aceita Cristo. O desejo dela precisa ser intrínseco no seu coração, ser igual ao seu mestre. Eu termino dizendo que Cristo é e continuará sendo o maior alvo e referencial, pastor Pedrão, para a nossa vida como crente. Através do exemplo e das palavras dele, nos tornaremos a sua imagem. E eu termino a minha fala aqui.
Tá aí. Mirajara Oliveira de Anchieta, dizendo: amigos, durante muitos anos a santificação foi medida por roupas e cabelos, gerando um cristianismo de exterioridades. Santificação é a obra do Espírito Santo nas consciências, que em primeiro lugar gera arrependimento constante. Tal ação desafia ver a vida com verdade do que somos e o que podemos ser em Jesus, único referencial. Assim, santificação é caminhar com Cristo, dando razão a Ele em tudo, caindo, levantando, duvidando, crendo, sendo humano na presença do Pai, permitindo ser transformar no Cristo através do Espírito Santo. Obrigado, Mirajara, pela sua participação aqui com a gente. O Márcio de Rio das Dores agradecendo aqui a resposta. Obrigado, pastor. Parabéns pela resposta. Deus abençoe. Obrigado, Márcio, pela participação aqui. Pastor Cozedei, ele fez a pergunta. Pastor Cozedei respondeu aqui. Ah, Guilhermano diz aqui de Três Rios. Preciso explicar que sem santidade realmente não veremos a Deus como está escrito. João 17, 17. Santifica-os pela tua verdade. A tua verdade, a tua palavra é a verdade. Sem a palavra de Deus, não estaremos fazendo a sua vontade. Pastor Pedro Paulo Matos, é por isso que eu falei que o tema de hoje tem uma ligação muito forte com o tema de ontem, do relativismo, porque as pessoas estão relativizando a verdade. E quando se relativiza a verdade, cria-se exatamente um problema. Para isso que nós estamos discutindo aqui hoje, não, pastor Pedro
Exato.
Paulo?
E ao invés da pessoa lutar por uma transformação, ela luta por uma melhora, e quando não consegue melhorar, aí ela relativiza, colocando outros valores, como você mencionou. Uma roupa, por exemplo, que não tem nada a ver com uma transformação de vida. E não somente uma roupa, o humor. Antigamente, as pessoas santas eram aquelas mal-humoradas. Sérias, não podia rir. Se risse, não estava santo. Aí você vai no fruto do Espírito, um dos gomos é a alegria. Fui numa festa uma vez e a pessoa ficou admirada. Mas o pessoal da igreja ri? Eu falei, o pessoal da igreja é o pessoal mais alegre da face da terra, do planeta. Porque nós sabemos do passado, presente e o futuro. Nós sabemos onde vamos. Então, a santificação, ela traz sorriso, bom humor, leveza, compreensão. Como a água e o óleo elas não se misturam, mas estão juntos. Eu não preciso ir para o convento, como o pastor Cozendei mencionou. Eu não vou no convento, eu estou junto, eu não me misturo. Essa separação não é a separação física, é a separação de conceito.
Pastor Pedro, permite uma parte claro. De alegria? A alegria é um negócio tão tremendo que Jesus, duas vezes que Jesus chorou, os discípulos fizeram questão de registrar, ele chorou. Porque provavelmente Jesus tinha uma vida bastante alegre, né? Bastante jubilosa, não, ele chorou.
Chamou tanta atenção.
Chamou tanta atenção que eles registraram lá duas vezes que ele chorou na vida.
É verdade, porque era exceção. Ele era uma pessoa alegre, né? Chamaram ele para um casamento, ele levou logo os discípulos, acabaram com um estoque de vinho, né? Era alegria pura. Então, a santificação, repetindo, pastor Léo, é um processo que nós vamos conquistando dia a dia. É diferente do ato da salvação, que é instantâneo e único. Eu não tenho que aceitar Jesus duas vezes. Eu já recebi Jesus, é único, não preciso repetir aquele ato. Agora, a santificação, não. É cada dia, eu olhando para mim, fazendo um balanço do meu dia. E quando há o Espírito Santo, pastor, é o Espírito Santo que vai fazer a grande diferença. É ele que me acusa, é ele que me faz refletir, é ele que não me deixa dormir enquanto eu não ligo, enquanto eu não conserto alguma situação. Então, essa presença do Espírito Santo na vida é algo tremendo, é fundamental, é espetacular. Eu não vou à igreja, eu vou à igreja porque é por gratidão, porque Deus fez por mim. Isso é uma coisa. Não, eu vou à igreja porque eu amo a Deus, eu tenho prazer de estar ali. Não por gratidão só, uma gratidão às vezes equivocada. Eu vou porque eu tenho que recompensar, porque Ele me deu muita coisa. Então, a santificação é uma conquista que nos traz vida, paz, alegria, arranca angústia. É a atitude. Santificação, pastor, é a pessoa que toma uma atitude. O que eu quero colocar no meu coração? Mágoa ou amor? Amargura ou afeto? Nós decidimos o que nós queremos. É o Espírito Santo nos ajuda.
Tá aí. Aqui, ó, o Sidney diz aqui, ó, de Realengo. Bom dia, Eliel, a mesa. Eclesiastes 7, verso 20, diz que não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. Na minha opinião, devemos renunciar à vontade da nossa carne, assim nos afastarmos do pecado e termos uma vida semelhante à de Cristo, santos. Só seremos quando estivermos na glória. E eu quero entrar aqui, meu querido pastor Pedrão, porque a rapaziada acha que nesse processo, pastor Pedrão, vai criar asinha, sujeito, e não é por aí. o primeiro passo para a santificação é eu reconhecer de que eu preciso dela, de que eu preciso fazer, porque tem gente que diz, não, é assim mesmo, Deus sabe como é que é, a minha fraqueza, eu tenho um monte de coisa, mas Deus sabe, Ele me conhece. Aí a gente usa até o texto bíblico, né? Ele me conhece, lembra até que eu sou pó, e o sujeito continua na boa, na zona de conforto, ou seja, eu tenho que saber que eu preciso desse processo, eu preciso caminhar nele, hein, pastor Pedrão?
Pois é, você vê, a dúvida e o conceito, né, quer dizer, sem santidade ninguém verá Deus. Aí o cara diz, bom, mas eu sou um pecador, eu não vou conseguir ser santo, eu não vou ver Deus. E aí o cara entra em crise. Então, preste atenção, anote isso. A santificação é você viver um descontentamento com a sua forma de viver. É você não aceitar com passividade o pecado e uma vida de pecado. É você lutar contra as suas limitações humanas e você buscar o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Isso é viver uma vida de santificação, não é ser santo, né? Então, quer dizer, essa questão de buscar a santificação é eu viver uma insatisfação com quem eu sou. E isso é um problema grave, porque as pessoas hoje perdem a noção do certo e do errado. O debate de ontem, essa questão do relativismo, né? E aí a pessoa, tudo é relativo. Então, o certo não é tão certo, o errado não é tão errado. E aí perde-se o referencial daquilo que eu devo fazer e daquilo que eu não devo fazer. Aliás, o que era pecado, talvez, há 30 anos atrás, não é mais considerado um pecado hoje em dia. E amanhã, no outro pecado que hoje nós entendemos ser pecado. Então, essa mundanização que Paulo nos alertou em Romanos 12, 2, que a gente deveria ter esse cuidado de não ter os valores do mundo entranhados na gente, então as pessoas acham que isso vai atrapalhar e não vão conseguir alcançar a santificação. Eu vivo uma vida de santificação, eu sou pecador, eu sou limitado, eu sou um cara às vezes estourado, eu pego não sei o que, mas eu não demoro para reconhecer o meu erro. Esse é o segredo. Saul e Davi. Saul foi, desobedeceu a Deus, pegou o negócio da Amalequites. Quando Samuel chega e fala, que barulho de bicho é esse? Ele diz, não, eu trouxe algumas coisas para o seu Deus. Já não era o Deus dele. E aí a Saul disse, cara, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Davi é confrontado por Natan com o seu erro, imediatamente ele se põe de joelhos e diz, os meus pecados esmagam os meus ossos, não se aparte de mim a alegria da salvação. Isso é uma vida de santificação. É a rapidez que existe entre cometer o pecado e reconhecer que aquilo é um erro. Isso mostra que você está vivendo uma vida de aperfeiçoamento. Ou seja, você está vivendo uma vida de santidade e de santificação.
Aí, aqui é Daniel de Niterói dizendo, sei que santificação não tem nada a ver com a acepção de pessoas. Contudo, o que fazer quando no convívio das nossas congregações temos que lidar com pessoas que estão na igreja, ouvem a palavra, participam de tudo, contudo, são indiferentes como cristãos? Pois sei que não podemos julgar, mas ficamos irritados em ter que presenciar práticas nada recomendadas para um cristão verdadeiro. E aí, pastor Paulo Marques Cozendei?
Isso, né?
Como é que é?
O apóstolo Paulo viveu isso na igreja de Corinto, né? Crentes meninos, carnais e espirituais, né? Fracos. Então, a parte que nos cabe, querido, como servos de Deus, é fazer com que nós mesmos, já temos tantas lutas, né? A gente se importa mais com as coisas que acontecem com os outros do que contra nós mesmos. Nós lutamos contra a carne, lutamos contra o mundo e lutamos contra principados e potestades. E você vai pegar a luta do outro ainda para você? Então o papel nosso é viver o evangelho que Cristo viveu. Tá? Procurar ser discípulo dele. O outro que é um crente menino na fé, ou é um crente carnal, o que me cabe é orar por ele e fazer com que eu não me deixe levar e me contaminar por ele. O problema, às vezes, é que muitas pessoas, como eu falei aqui anteriormente, né, ela procura olhar à volta dela pessoas que estão com erros piores para poder justificar algum que ela quer fazer, que não é tão ruim assim. Então, não, esse não é o caminho. O caminho que eu vejo é de um processo de santificação é quando nós, né, vamos voltar aqui à palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, no início, né, que eu citei aqui, acabei falando dele, me lembrei, no início ele teve muita dificuldade, tá? E ele caminhou num processo até ele, quando foi chegar num nível de ele mesmo dizer para as pessoas serem imitadores dele como eu fosse Cristo Jesus. Mas no início ele fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Ele estava ainda sendo moldado, tratado por Deus. Para ele chegar no nível lá da frente, de estar sozinho em Roma, né, de falar que todos abandonaram, aí quando ele sabe que ele vai ser morto, aí quando ele diz, escreve a última carta a Timóteo, né, capítulo 4, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ali já está no final da jornada dele, passou por um monte de coisa, naufrágio, apanhou, fez, aconteceu. Então às vezes a pessoa acha, né, que entra para a igreja hoje, aí vê as pessoas que estão lá dentro, já passaram por tantas provas, tantos vales, tanto deserto, tanta coisa, aí ela acha, ah, por que, que eu não sou? Eu quero ser. Não é assim, querido. É paulatina, devagar, é com calma. Tá? Por isso que Efésios diz, enchei-vos do Espírito Santo, depende de nós, é imperativo. Deus já fez a parte dele, qual é? Me salvar, me resgatar, pagou o preço. Agora a parte que eu faço é buscar essa santificação. E isso é na palavra. Não existe santificação sem palavra de Deus. Não existe santificação sem oração. Não existe santificação sem participação no culto dos santos. Tem gente que quer se santificar isolado. Isso é mosteiro. Não adianta você se afastar das pessoas, porque o pecado vai te acompanhar. Tá? Então, às vezes, tem hoje alguns costumes aí que foram colocados, né, agora naquela questão de costume e doutrina. E essas coisas, muitas são colocadas por homens, igrejas, denominações. Doutrina é bíblica, querido, está na Bíblia. Tá? É um conjunto de verdades bíblicas que não pode ser mudado e nem restaurado. Quando a gente vai nessa questão, a gente vai ver hoje que tem muita gente de púlpito, pastor Eliel. Quero dizer aqui a minha fala. O problema maior de santificação na igreja do povo de Deus vem do púlpito. Porque muitos pastores não vivem aquilo que eles pregam. Eles pregam uma coisa e vivem outra. Jesus foi diferente porque da classe sacerdotal, que falava uma coisa e vivia outra, ele pregava o que ele vivia e vivia o que ele pregava. Por isso que ele conseguiu fazer, mudar e transformar o mundo no seu tempo e seus apóstolos também. Tá? Porque ele procurou viver o que ele pregava e vice-versa. Dentro do processo hoje, como eu falei, a culpa é dos púlpitos de igreja, que nós temos hoje muitas pessoas que têm muito carisma. O camarada, ele tem uma oratória, um carisma, ele conquista todo mundo, ele tá. Mas quando sai dali, falta caráter. E se falta caráter, o problema é exemplo. Como é que a pessoa vai seguir alguém que não tem caráter, se só tem carisma? Aí vem a autoajuda. Tá? A ideia de autoajuda. Tá? Faça o que eu falo, segue a isso, leia não sei o quê, tanto aqui. Não olha pra mim, não. Olha para mim, não. Diferente de Pedro cheio do Espírito Santo, quantas vezes Pedro passou na Porta Formosa e viu aquele homem lá? E talvez tenha dado moeda para ele, tenha dado um pão para ele. Mas cheio do Espírito Santo depois, Pedro olha para aquele homem e diz o seguinte, olha para mim. Ele não fala, olha para mim. Olha a diferença lá depois da descida do Espírito Santo. Olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A partir dali, entendeu o verdadeiro significado da missão de Jesus. Não era dar um pão e uma prata para resolver o problema dele temporário, não. Era para resolver o problema dele definitivo. Hoje nós temos esse processo na igreja, para a pessoa quer resolver um problema temporário. Parece que a igreja é na terra. Aí esquece que vai vir uma eternidade. E quando a eternidade vai chegar, para muita gente não está preparado. Porque ele não foi orientado a se santificar. Ele foi orientado a ser um religioso, a frequentar as coisas da igreja, subir monte, fazer, mas não foi orientado a ter uma vida santa, separada do mundo, de pecado, de tudo em favor de Cristo. Tá, é isso que eu entendo.
Nilson Silva do Meyer, obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente, tá bom? O Davi de Itaborei dizendo assim, a paz do Senhor, os debatedores na questão de santificação, gosto de uma frase de John Wesley. A conversão tira o pecador do mundo. A santificação tira o mundo do pecador. Diz aqui. Valeu, querido. Obrigado pela participação aqui com a gente. Nós estamos terminando o nosso debate hoje. Essa aula, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Muita coisa ficou para a gente discutir ainda, falar sobre esse assunto. que aliás nós discutimos este debate de hoje, nós falamos sobre esse assunto aqui, para um público que respondeu aqui, olha, processo de santificação, você sabe mesmo como se dá isso? 60% dizendo sim, mas 40% não. Ao término do nosso debate, olha para que público nós falamos sobre esse assunto, que deveria ser um dos pilares. Aliás, a doutrina é uma doutrina bíblica, doutrina da santificação. Olha como nós estamos aqui. Nós vamos voltar a esse assunto em breve aqui no nosso debate, com esta mesa aqui, para a gente seguir com esses ensinamentos aqui para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu querido pastor Almir Oliveira, da nossa Assembleia de Deus, o Ministério Filadélfia, em Parque Paulista, Duque de Caxias, na Avenida 31 de Março, 284, Parque Paulista. 8 anos ali para a glória de Deus, último fim de semana, uma grande festa para a glória de Deus. Obrigado, pastor Almir, pela presença aqui com a gente, irmão.
Eu que agradeço, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vindo no carro e ouvindo você falar dos 30 anos da Rádio Melodia. Eu quero parabenizar a diretoria dessa rádio, desses 30 anos sendo um instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas. Eu tenho lá na igreja testemunhos de vidas que foram alcançadas, amém, pelo instrumento da Rádio Melodia. Quero parabenizar Francisco Silva, Fábio Silva e a sua pessoa, Eliel. Amém. Deus continue te abençoando. Nós fomos muito abençoados neste final de semana, no 8º ano da Assembleia de Deus de Filadélfia. Ainda é uma criança. Pastor Conzedei estava perguntando onde eu moro. Eu disse, moro logo ali. E Deus renovou a sua igreja, salvou almas naquele lugar. Que Deus continue lhe sustentando e abençoando. E muito obrigado por ter me dado a honra de estar aqui.
Obrigado.
Nós estamos ali na Avenida 31 de Março, número 284, Parque Paulista, Duque de Caxias. E que Deus os abençoe.
Maravilha. Meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, da Rua Eliseu de Alvarenga, 1022, Nilópolis. Meu pastor, obrigado, querido.
Eu agradeço, pastor Leal. E santificação não é uma doutrina de denominações. A santificação é uma doutrina bíblica. Que Deus abençoe.
Maravilha. Meu querido pastor Pedrão, da nossa querida comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall, aqui na Barra. Obrigado, irmão.
Alegria nossa. E, Eliel, e abrir só a oportunidade a você que não entende essa questão da ideologia de gênero, a doutora Elizabeth Pimentel vai estar realizando uma palestra no endereço que o Eliel citou, na CB Rio. A palestra dela não é um evento da igreja, né? Mas pegando desde o primórdio essa questão, que é uma agressão às famílias, ideologia de gênero, 6 de maio, a partir das 9 da manhã, a entrada é gratuita para você aprender a defender a sua família.
Maravilha, nós vamos estar logo após fazendo um debate aqui, quer dizer, voltando com esse assunto também aqui no nosso debate. Estamos tentando aí o doutor Guilherme Schelber para estar com a gente, procurador da República, para estar de novo aqui com a gente. Estamos já montando isso aí, para a gente continuar falando sobre isso. Pastor Paulo Marques Cozendei, da nossa querida Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul, Itaguaí, em Jardim América, Itaguaí, a minha cidade querida, a qual tenho a honra, o orgulho de ser cidadão de lá. Obrigado, pastor Paulo.
Nós, né? Também sou cidadão de lá, de Itaúba e Itaguaí. Muito bom estar aqui, ouvinte, do outro lado, entenda, lá no Éden, Adão e Eva perderam a santificação pelo pecado. Jesus veio para devolver isso na cruz. Então tenha Jesus no coração que você vai entender todo o processo. Você não vai fazer esforço nenhum. O Espírito Santo vai te conduzir como você deve viver. Deus te abençoe.
Maravilha. Vem aí, Edinho Lobo, Débora Lira no comando do Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, gente. Um grande abraço. Uma boa tarde, boa terça.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.